Angola enfrenta um cenário preocupante no que diz respeito à saúde mental da população. Os problemas de saúde mental estão a tornar-se cada vez mais visíveis e demandam uma resposta urgente por parte das autoridades. A necessidade de uma intervenção abrangente e efetiva, que culmine com a criação de políticas públicas robustas e eficazes para garantir o bem-estar mental dos cidadãos angolanos. No contexto nacional, segundo a psicóloga Ana Panzo, existem indícios de alguns problemas preocupantes de saúde mental que se refletem em problemas sociais. O suicídio, o infanticídio, o abandono de crianças na rua, o consumo excessivo de álcool, a dependência de jogos de apostas, entre outros, são alguns dos sinais da presença de tais patologias de forma mental.
Quanto aos indícios na sociedade sobre alguns problemas preocupantes de saúde mental, sim, registam-se no contexto angolano, registam-se sim alguns indícios que muitas vezes se refletem em alguns problemas que são identificados, como é o caso, por exemplo, do infanticídio, não é? Acontece o abandono, por exemplo, de crianças na rua, vai acontecendo o suicídio, que anteriormente era um fenómeno que mais visível em adultos, hoje já temos adolescentes que acabam cometendo suicídio por várias razões, pressão social, estou-me a referir à pressão por parte dos pais, porque reprovou, porque o pai não cedeu a isto e aquilo, já vamos resistindo. Claro que não é a um número assim tão alarmante, são casos isolados, deixa-me referir aqui, são casos isolados, mas que de certa forma são indícios de que existe algum problema a nível dos angolanos, que é do ponto de vista psicológico. Uma mãe, por exemplo, que abandona o seu filho, sustentou a gravidez durante 9 meses, depois dá luz e é capaz de abandonar uma criança no contentor de lixo. Claro, tudo isso são indicadores de que é necessário nós investirmos naquilo que é a própria saúde mental. O uso excessivo de álcool, a dependência por jogos, todas essas questões são alguns indícios de que não é, existem problemas identificados do fórum psicológico.
O desemprego crescente em Angola tem um impacto significativo na saúde mental da população, especialmente entre os jovens. Segundo especialistas, a incapacidade de sustentar a família e a perda da perspectiva de futuro podem desencadear uma série de problemas psicológicos. Somado a isto, a fragilidade das relações familiares, conjugais e os transtornos mentais, muitas vezes não diagnosticados, compõem um cenário alarmante para a saúde mental em Angola. De acordo com o psicólogo e docente universitário Catarino Luamba, a situação é lastimável.
Se tivermos que falar do atual estado da saúde mental dos angolanos, obviamente precisamos de um estudo mais profundo para afirmarmos categoricamente sobre o estado. Mas se for com base na minha opinião e naquilo que são as minhas observações enquanto profissional da saúde mental e investigador da mesma área, eu posso afirmar categoricamente que é um estado lastimável, péssimo mesmo. Existem sim vários indícios, partindo da questão do desemprego, a questão da destruturação familiar, que já é um clássico, claro. E hoje, com esta informação a qualquer canto, acaba de alguma forma por agudizar ainda mais a situação. Os maiores problemas, se tivéssemos que identificar, acho que, faça a redundância, tão ligado a isso que já disse inicialmente, né? Vamos olhar para questões conjugais, vamos olhar para muitas perturbações não diagnosticadas. Nós não sabemos quando é que nós estamos a lidar com um psicopata, com um sociopata, até nós olharmos para essas mortes que até assustam. Então, esses são indícios, são sinais de que a sociedade não está muito bem mesmo.
A dependência em jogos de azar e de apostas está cada vez mais comum entre jovens angolanos. Para a psicóloga Ana Panzo, não é apenas uma questão económica e financeira. Por isso destaca que esta situação pode resultar em problemas de foro mental e, por outro lado, com consequências para sérios problemas financeiros, familiares e sociais.
Porque a partir do momento, por exemplo, que um indivíduo encontra-se desempregado e automaticamente incapacitado para sustentar a sua família, há uma alteração do ponto de vista psicológico, e essa alteração do ponto de vista psicológico, se não for tratada, se não estiver de forma equilibrada, há uma grande probabilidade do indivíduo enveredar para determinados comportamentos ou então desencadear determinados comportamentos que, de certa forma, espelham que a sua saúde mental não está conforme. No caso de Angola, claro, nós vamos resistindo. Por exemplo, por causa da situação econômica que se vive no mundo e de forma muito especial em Angola, onde vamos resistindo um número elevado de jovens desempregados, de jovens fora do próprio sistema, porque para estudar é preciso ter meios de sustentabilidade, e nós vamos notando que há este declínio naquilo que é a questão do emprego. Então nós vamos notando determinados comportamentos, um deles é esse que eu já referi anteriormente. Por exemplo, hoje em quase toda a cidade nós vamos registando um número considerável de jovens a se meterem em jogos, Angofoot, entre outros. Inicialmente eles entram por uma necessidade econômica, mas ou financeira, mas depois já não é só a questão econômica em jogo, mas é a própria dependência do ponto de vista psicológico que faz com que ele, não é, esteja constantemente nessas barracas que para poder jogar. Ou seja, ali já não é a questão financeira, mas também já há um prazer, há uma satisfação em fazer isso. E há até casos de indivíduos que estão praticamente, para aqueles que trabalham, não é? Mesmo trabalhando, acabam se tornando dependentes desse jogo, e o salário todo eles acabam depositando nesses jogos, e enquanto não ganhar, não há uma satisfação, ou seja, aquilo é constante. Então, isso é indicação de que alguma coisa não está bem. Alguns, para poder esquecer todos esses problemas que vão passando do ponto de vista social, acabam se inclinando no álcool, nas drogas, e vamos notar.
Os indicadores da crise psicossocial em Angola estão expostos nas avenidas de Luanda, onde um número considerável de crianças realiza trabalhos diversos para ajudar no sustento de casa devido ao aperto económico e financeiro por que passa a sua família. A gravidade da situação financeira, como aponta a psicóloga Ana Panzo, fala tão alto que os progenitores perdem a noção de proteção das crianças.
Por causa da questão econômica, hoje, em plena cidade ou em algumas áreas da cidade de Luanda, nós vamos encontrar um número excessivo de crianças na rua a comercializarem, a exercerem determinadas atividades como pedintes, como engraxadores, como lavadores de carro, etc. Então, todos esses elementos são indicadores de que alguma coisa não está bem com os angolanos e que precisamos de investir mais naquilo que é a própria saúde mental. Porque se um pai é capaz, um pai ou uma mãe é capaz de colocar, por exemplo, seu filho de 6, 7 anos e até mesmo um bebê sobre tutela de uma outra criança, isso a gente vai vendo na cidade de Luanda, uma criança de 6 ou 7 anos está com um bebê ao colo e ficam ali no meio dos carros a pedirem, enquanto o pai e a mãe está na calçada ou está debaixo de uma árvore a observar aquele comportamento. Ou seja, a questão financeira fala tão alto que a mãe perde a consciência de que as crianças precisam ser protegidas, que não é responsabilidade da criança trazer mantimentos em casa, mas é responsabilidade dos pais. Quando isso já se perde, quando essa sensibilidade já não está ali, é porque alguma coisa não está bem com os angolanos.
A instrumentalização da fé para fins abusivos e a manipulação psicológica de fiéis são problemas que exigem uma resposta urgente das autoridades e da sociedade civil. A prática de rituais religiosos extremistas por algumas seitas em Angola tem gerado preocupação crescente devido aos seus impactos negativos na saúde mental e social da população. Relatos de abuso sexual de crianças sob o pretexto de retirada de espíritos maus e cura de doenças têm se multiplicado, expondo a vulnerabilidade de menores e a perversão de práticas religiosas. De acordo com analistas, estas práticas não apenas comprometem a saúde mental dos indivíduos envolvidos, mas também desestabilizam famílias e comunidades inteiras.
Não vamos generalizar as igrejas, claro, mas podemos olhar para algumas seitas, sim, em que os seus dirigentes, não é, vão incentivando os seus fiéis a praticarem determinados rituais que, de certa forma, comprometem aquilo que é o estado psicológico dos indivíduos. E isso, claro, vai se refletindo também naquilo que é o dia-a-dia dos angolanos. Temos registado, sim, por exemplo, alguns casos de crianças que são instrumentalizadas de forma sexual dentro de algumas seitas por fiéis, pelos próprios pais ou até mesmo pelos próprios dirigentes dessas seitas, no sentido de, ou defendendo, que é para tirar maus espíritos, é para curar determinadas doenças espirituais. Então, são práticas que, de certa forma, comprometem uma sociedade. Por quê? Porque desestabiliza uma família e, automaticamente, se a família é a estrutura fundamental de uma sociedade, a sociedade também em si acaba sendo atingida. Em relação ao abuso sexual de menores, se tem ou não havido por parte das famílias alguma coação psicológica sobre as crianças para não denunciarem, o que se pode dizer é o quê? Anteriormente havia algum tabu com relação aos abusos sexuais intrafamiliares. Ou seja, por ser uma situação vergonhosa e que muitas vezes não se tinha em conta a figura da vítima, resolviam-se os problemas internamente. E ao resolver internamente, era no sentido de abafar, não é, os casos. E até muitas vezes as vítimas eram proibidas de tocarem ou voltarem a falar sobre o assunto. Por quê? Porque muitas vezes o agressor era o pai, e o pai é o indivíduo que tem a responsabilidade de velar pelo sustento da família. Logo, os outros membros da família achavam que colocá-lo ou responsabilizá-lo criminalmente poderia prejudicar os outros membros da família. Então, resolvia-se internamente e quase nada se fazia. Dizer que isso já passou na totalidade, também estaríamos a errar no nosso discurso. O que se pode dizer é o quê? Há uma maior visibilidade. Por quê? Porque tem-se feito um grande trabalho por parte dos meios de comunicação social a dizer que o abuso sexual contra menores prejudica, que compromete o desenvolvimento dessas crianças. Então, hoje já há um grande número de famílias que, após se aperceberem de uma situação do gênero, recorrem para as autoridades para denunciar. Mas isso também não deixa de lado algumas famílias de forma isolada que não fazem, que ainda hoje nota-se uma desvalorização daquilo que é a situação da vítima e acaba se salvaguardando a situação do abusador.
A influência de fatores culturais como a religiosidade é outro elemento que se junta aos fatores indicados pelos especialistas. As promessas de prosperidade feitas por algumas igrejas podem gerar expectativas irreais e, quando não cumpridas, resultam em frustração e sofrimento psicológico. Diante deste cenário, de acordo com o psicólogo Catarino Luamba, a plataforma Fala da Mente está a desenvolver um aplicativo para oferecer atendimento psicológico remoto, visando ampliar o acesso a serviços de saúde mental no seio da população.
Os problemas sociais e econômicos contribuem para o surgimento do fórum mental? Sim, claro. Já disse, acabam significativamente por sim contribuir. Então imagine alguém que tenha... Vamos olhar para a camada juvenil. Alguém que tenha terminado uma universidade e não consiga, por exemplo, a possibilidade de empregabilidade. Por quê? E digo isso porque as nossas universidades muitas vezes acabam por formar pessoas não autónomas, formam pessoas para dependerem de uma determinada empresa para exercerem o que eles aprenderam na universidade. Certamente isso poderá influenciar na expectativa que ele criou para a inserção no mercado de trabalho. E quando não conseguir, certamente pode criar alguma frustração. Olhar para a influência assim, das igrejas, né? As igrejas têm a sua influência naquilo que é o bem-estar ou mal-estar da própria saúde mental. Porque se nós olharmos para hoje a dimensão do próprio ser humano, antes era um ser biopsicossocial, hoje é biopsicossocial espiritual. Obviamente que a parte espiritual acaba por exercer aqui uma função muito grande. E por ser uma parte quase que subjetiva, nós achamos que não. Mas vamos olhar para a proliferação excessiva dessas setas religiosas que acabam por vender significativamente a prosperidade, as promessas. E há pessoas que têm tão pouco, mas acabam por dar o pouco que têm a determinadas igrejas, e isso é visto. Então, é sim um papel mau que algumas igrejas, nem todas, que algumas igrejas acabam por exercer. Se nós tivermos que olhar para o quadro atual dos dados que dispõe o tratamento, que é as menores de abuso sexual, esse é um outro problema, e eu não sou propriamente especialista em casos ligados a abuso sexual, mas eu acho que em Angola, pelo menos em 10 famílias, pelo menos uma família tem um caso de abuso sexual. Isso é os casos que eu observo, não tenho dados científicos, mas é muitos casos virados a abuso sexual. Sobre a questão de se tem havido um acompanhamento digno da parte das autoridades competentes, eu acho que, se nós tivermos que olhar, eu acho que não, porque se pudéssemos olhar para algum acompanhamento digno, talvez nós teríamos programas de políticas públicas ligadas à saúde mental. E eu desafio qualquer ouvinte, desafio também o Agostinho, a dizer pelo menos um programa de políticas públicas ligadas à saúde mental. Eu acho que nós em Angola não conhecemos, não temos, e também foi por isso que nós pensamos na possibilidade de ter um aplicativo que pudesse levar a saúde mental a todos os cantos e que fosse um aplicativo cosmopolita, porque a partir da fala da mente, daqui a algum tempo poderá-se fazer consultas gratuitas, desde que sejam remotas, não é? Porque um aplicativo, certamente, estamos preocupados também com esta parte.
A sociedade angolana precisa quebrar o tabu sobre a consulta com especialistas de saúde mental e que haja mais políticas públicas relacionadas às patologias de fórum psicológico. Está na hora de Angola ter uma reforma psiquiátrica e desenvolver um Programa Nacional de Informação e Sensibilização Social da População sobre a saúde mental, alertam os especialistas que falavam à Voz da América à margem da 2ª Conferência sobre Saúde Mental, realizada nos dias 26 e 27 deste mês, pela plataforma Fala da Mente.
Que haja mais políticas públicas relacionadas à saúde mental. Nós precisamos também quebrar os tabus que quem vai ao psicólogo é o doente mental, não. Todos nós temos alguns desequilíbrios do ponto de vista emocional quando alguma coisa não corre bem. E quando isso acontece, é de tamanha importância e que a gente se dirija, por exemplo, a um especialista de saúde mental para poder nos dar o suporte necessário para que a gente não chegue aos pontos mais graves.
Que o Ministério da Saúde olhe mais para a questão virada à saúde mental. Eu acho que já está na hora em Angola haver alguma reforma psiquiátrica. Já precisamos ter mesmo uma atenção especial virada à saúde mental. E nós precisamos, com isso, sensibilizar, precisamos falar nas televisões, precisamos ter um programa nacional só ainda de sensibilização, que é a primeira parte da promoção da saúde mental, no sentido de nós ajudarmos pessoas que ainda continuam a tratar questões ligadas à saúde mental como questões místicas. Então essa questão toda nós precisamos desconstruir através da sensibilização, através de programas massivos de informação, no sentido de podermos então ajudar as pessoas que padecem ou que padecem de alguma perturbação mental. Então é isso que pelo menos nós enquanto profissionais apelamos, e também precisamos mais nós enquanto profissionais que o próprio Estado possa criar mecanismos de apoio a profissionais ligados à saúde mental que tenham alguma iniciativa. Acho que deviam ser olhados de forma totalmente diferente, deviam ser mais apoiados.
Catarino Luamba e Ana Panzo, psicólogos, falavam à margem da segunda conferência sobre saúde mental realizada nos dias 26 e 27 deste mês pela plataforma Fala da Mente. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.